nosso tema dessa noite é lei de amor. Tem uma lei que é lei de amor, né? Interessante isso. E olhando aqui no Livro dos Espíritos hoje, onde tem um capítulo que fala sobre isso, ou melhor, dentro de um capítulo ele fala sobre isso. Ele fala sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. Lei de justiça, de amor e de caridade, as três juntas. E a pergunta é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E ele nos diz que o amor e a caridade são complementos da lei de justiça. Não há justiça sem amor e sem caridade. E eu pesquisei ali no dicionário, porque a gente fala tanto das palavras, e aqui fala em benevolência, em indulgência, e às vezes a gente não compreende direito o que, que elas querem significar. A benevolência significa fazer o bem. Então, benevolência para com todos, fazer o bem a todos. Indulgência, compreender, não julgar. Então, compreender as imperfeições alheias. Compreender as imperfeições alheias, entender por que, que elas acontecem, da mesma forma como acontecem as nossas, e o perdão das ofensas. Nisso se resume a palavra caridade. E caridade, por definição também, lá do dicionário, significa amor que move a vontade em busca efetiva do bem ao outro. Interessante, né? Porque às vezes a gente acha que caridade é aqueles gestos que nós normalmente temos, mas é bem maior do que isso. Amor que move a vontade na busca efetiva do bem ao outro. E a palavra amor, que também é citada, sentimento que predispõe alguém a desejar o bem da outra pessoa. Dedicação de um ser a outro. Então, o amor também é uma palavra que a gente às vezes conjuga de uma forma muito egoísta. O que eu amo é aquilo que eu quero. O que eu amo, eu quero ter para mim. E ele nos diz que é o amor, que é o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem da outra pessoa. Através dessas definições, a gente vai entendendo um pouco o que é essa lei do amor, né? Que é algo tão maior do que aquilo que a gente às vezes pratica. E Jesus, quando reencarnou, quando ele esteve entre nós, ele deixou dito os 10 mandamentos resumidos em apenas 2. E os 2 falam de amor: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E a gente tem dificuldade, primeiro, porque a gente ainda não entende o que, que é Deus. Então, Deus parece um ser que possa ser moldado, um ser que eu possa ser, que possa ser admirado, concreto, porque tudo para nós tem um sentido palpável até. Então, às vezes, Deus se confunde nesses conceitos como algo assim. E como eu não o conheço, entre aspas, não conheço, eu tenho dificuldade para amar, porque é difícil a gente amar o que a gente não conhece, apesar de cada um de nós ser uma parte de Deus. Se assim a gente entender, talvez se torne mais fácil. E no segundo, onde ele diz amar o próximo como a si mesmo, um dos grandes problemas que a gente tem na nossa vida é o egoísmo. E às vezes, nem a nós mesmos a gente consegue amar verdadeiramente no sentido profundo da palavra. Porque a gente faz muitas coisas contrárias a nós mesmos. É uma grande ilusão que a gente vai vivendo, fazendo várias coisas dentro desse processo que é a vida, e coisas que vão, ao invés de nos fazer evoluir, elas vão, às vezes, nos prendendo a situações tão pequenas. Então, se a gente não consegue, às vezes, nem gostar de nós mesmos, imagina praticar isso aos outros. Esse próximo que ele fala, a gente ainda reduz esse próximo ao nosso círculo familiar. Também de uma forma egoística, mas a gente consegue praticar um pouco desse sentimento àqueles que estão por laços sanguíneos vinculados a nós ou alguém que a gente considera amigo. Então a gente precisa ainda ampliar isso muito mais para poder praticar essa lei de amor. Amai os vossos inimigos, nos disse também Jesus. E aí fica mais difícil ainda, né? Se a gente não consegue amar nem os amigos, quanto mais os inimigos. Mas, na verdade, também aí é uma questão de interpretação, né? O que ele quis dizer com amar os vossos inimigos? Na verdade, não é amar nesse sentido que a gente está falando, porque é impossível nesse estágio que a gente está. Não tem como. Mas é perdoar. É perdoar aqueles que nos ofenderam, como a gente diz na nossa oração. Perdoar? Por quê? Porque se nós não perdoarmos e nós agirmos contra aquele mal que vem até nós ou que nós julgamos que seja mal, nós estamos agindo da mesma maneira. Então aquele que a gente diz que é mal e que faz alguma coisa contra mim e eu ajo da mesma forma, que bom que eu sou, se eu sou igual. Então é uma questão às vezes até de raciocínio. Se a gente não consegue ainda ter o sentimento que a gente está buscando, é questão de raciocínio, é uma questão de matemática. Se eu considero aquilo errado, eu não posso fazer a mesma coisa. Eu tenho que tentar fazer diferente. Então, dentro do nosso mundo, a gente às vezes percebe, mesmo ainda não compreendendo direito o que é esse amor, mas nós temos exemplos onde a gente percebe um amor mais sublime do que esse que a gente está tão acostumado a ver ou a sentir. Nós temos exemplos de pessoas que conseguem transcender um pouco essa questão da sua personalidade e olhar para os outros como alguém igual a si. Então é nesses exemplos que às vezes a gente tem que buscar para se inspirar, para conseguir vencer a nós mesmos. A capacidade de amar se amplia com a evolução do ser humano. Então, acreditando que nós estamos evoluindo com o passar dos anos, não apenas dentro dessa vida, mas espírito falando, nós estamos evoluindo, significa que a nossa capacidade de amar também deve estar aumentando. Se nós pegarmos através dos livros de história e observarmos como é que eram as relações há 200 anos atrás, ou até mais, talvez elas fossem um pouco mais frias do que são hoje. Não se tinha tanta aproximação, não se exteriorizava o sentimento de uma forma talvez tão fácil como hoje. Então a gente está conseguindo, de uma forma progressiva, manifestar isso cada vez mais. Que a gente possa só observar para que essas manifestações já sejam positivas, que a gente possa organizar elas para que elas sejam boas. E compreender que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito elevado, um propósito divino. Então, nós nos colocamos muitas vezes nas posições de vítimas, achando que tal pessoa agiu errado contra mim, que ela não presta, enfim, qualquer tipo de julgamento que a gente fizer. Mas se a gente entender tudo como uma forma complexa, uma forma interligada, a gente vai entender que não existe nada por acaso. Talvez aquela pessoa ela seja o agente que eu preciso para fazer a transformação na minha vida. Talvez ela traga a oportunidade que eu peço muitas vezes e que eu não estou conseguindo sozinho perceber. Então, através daquela dor ou daquele sofrimento ou daquela contrariedade que está acontecendo, eu tenho a oportunidade de perceber a necessidade de uma mudança. E só para a gente ir encerrando, a gente pensa então e se questiona como é que estão os nossos relacionamentos. Não apenas os afetivos, mas todos os nossos relacionamentos. Será que eles são turbulentos ou eles são relacionamentos agradáveis? Será que eles são superficiais ou eles são mais profundos, eles têm uma ligação mais forte entre nós? Porque se a resposta não é boa, talvez a gente esteja faltando aplicar mais essa lei, né? Nós aplicarmos, tirar de dentro. Conseguimos identificar o amor de Deus na sua criação, naquelas pessoas que eu disse que fazem mal a mim, através do meu julgamento? Será que eu consigo perceber nelas uma criação de Deus ali? E através dessa percepção, poder entender de forma diferente tudo o que acontece entre nós? Nossos pensamentos e ações refletem a lei do amor? Então, todas as mudanças que a gente quer que aconteçam, elas dependem e elas partem de nós. O mundo é formado por bilhões de pessoas. E além dos encarnados, tem todos os desencarnados. Mas é cada um fazendo a sua parte, cada um buscando esse entendimento, essa melhora, é que vai fazer com que as coisas aconteçam, que as coisas melhorem realmente, efetivamente. Então, não podemos ficar esperando. Temos que arregaçar as mangas e tentar fazer essa mudança que a gente aguarda.